E já apresento de imediato aqui a nossa convidada, tirando a musiquinha da Mari. Nossa convidada é a Mara Lucena, ela é psicóloga clínica, atende em Caxias do Sul, tem um trabalho bastante diversificado, ela atua na área organizacional, mas também atende em consultório com as terapias tradicionais, né? E tem um foco bastante forte assim, com essa questão da família, de comportamento, né? Já veio uma vez aqui, as pessoas gostaram, a gente convidou ela para vir uma segunda vez. Mara, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, muito obrigada, bom dia a todos.
A gente vai falar de um assunto muito importante, como a gente brincou, o ano está começando, né, entre aspas, o ano já começou, mas o ano letivo também começa mais forte, mais efervescente agora, e começam a surgir os problemas na escola. Mara, eu não sei se sou eu que tenho ouvido nas ruas as pessoas falando, mas parece que há muito mais discussões problemáticas relacionadas à escola nos últimos tempos, na contemporaneidade, do que foi, por exemplo, quando eu estudei. Eu não me lembro. Tinha conflito na escola? Tinha. Tinha, eu te pego na saída? Tinha. Tinha a gente não se adaptar, mudar de escola? Tinha. Mas não era tanto. Agora...
Não era supervalorizado como é agora, né?
Supervalorizado. Acho que essa é a palavra. Em todos os... Seja na escola, seja pelo aluno, seja pela família, tá supervalorizado, né?
Isso. Eu acho, Beverly, que tem muito a ver com a questão da tecnologia, né? Da informação rápida. Então, as pessoas estão tomando conhecimento de muitas coisas e elas acabam ficando mais ligadas, mais atentas. E aí, sim, se comenta muito mais, como em outras situações também, né? Mas a questão das dificuldades de aprendizagem, ou será que nós estamos na escola correta, que meu filho está feliz, está gostando? Então, isso é uma coisa que a gente tem ouvido falar bastante.
O SOI também era uma coisa rara, nossa, só se ia para o SOI algumas pessoas, era raro, né? Hoje não, hoje o Serviço de Orientação Educacional, né, o SOI, tem ficado efervescente, tanto é que a gente percebe que as escolas, quando apresentam um projeto pedagógico, quando a família vai ingressar na escola, né? Em especial os particulares. Olha, nós temos isso, nós temos esse serviço, nós temos esse olhar, perfeito, nós temos esse cuidado com o aluno, porque se percebeu que realmente é uma demanda que virou geral, né? Tá na geral. É isso mesmo?
É isso mesmo. O que que acontece, eu acho, né, Beverly? A criança em casa, ela tem um comportamento, e na escola ela tem outro. Então, a gente sabe que na questão da aprendizagem, do cognitivo da criança, o que que acontece? Na sala de aula é que isso vai ficar mais evidente, né? Quando ela tem alguma dificuldade de aprendizagem, que às vezes não é um transtorno, não é uma dificuldade tão grande, mas é na sala de aula que vai aparecer. Então, claro, o SOI, né, orienta o educando, mas também orienta os pedagogos, orienta as pessoas que estão envolvidas nessa relação de ensino-aprendizagem. Então, claro, o SOI estando mais presente, ele vai também dar instrumento para o professor, para ele poder atender essas demandas e compreender o que está acontecendo dentro da sala de aula.
Aí tem um problema, né, Mara, que é isso que a gente quer ajudar as famílias hoje, nesse empoderamento da família, porque como tu disseste, a família não sabe exatamente o que acontece lá dentro, isso, da escola, e chega uma determinada idade, as famílias são afastadas, a escola reclama muito, né, que os pais não participam quando os filhos são um pouquinho mais velhos, no ensino fundamental 2, por exemplo, 5º, 6º, 7º, e aí por diante, mas também existe um afastar da escola, né, um permitir que entre menos junto, um permitir que fique menos nos espaços estudantis, e tem um objetivo, a explicação é, os filhos precisam crescer, eles precisam de autonomia. Mas nessa autonomia, os pais muitas vezes não perderam aquele vínculo, não sabem mais quem são as figuras da escola, não conhecem mais o professor, né?
Não, raro, né? Acontece isso, a gente não sabe quem são os colegas, né? Dos filhos da gente, porque a gente não tem essa facilidade, digamos assim, eu diria até flexibilidade de poder haver um entendimento, né, entre a escola e a família, de qual o momento em que isso pode ser permitido ou não, né? Então, é difícil, às vezes a gente sabe que às vezes a gente atrapalha um pouco, né? Também a gente vê nas escolinhas as mães chorando e as crianças felizes lá brincando com as crianças e, na verdade, isso atrapalha, né? Se ela vê que a mãe não tá bem, claro que ela também não vai ficar bem. Então, eu acho que tem que guardar sempre as proporções. Né? Não é nem 8 e nem 80.
Para nenhuma das partes.
Exatamente.
Né?
Tanto para a família ter o bom senso, né, de saber quando, né, se fazer presente, e ao mesmo tempo a escola acolher isso, né? Porque na maioria dos casos, né, não dá para generalizar, mas os pais buscam a escola porque estão preocupados, porque querem saber o que está acontecendo, e mesmo que seja uma ansiedade excessiva, ela tem que ser olhada, né? E quem olha para isso é o SOI, é o psicólogo escolar, é a pessoa que entende um pouquinho dessa ansiedade, né, desse comportamento.
Hoje, o foco da entrevista, para quem está acompanhando a gente, inclusive quiser fazer perguntas, o foco dessa entrevista é como a família percebe isso, porque obviamente, se fosse do outro lado, a gente teria que ter representantes das escolas para entender como funciona, mas como as coisas são segmentadas, a escola olha o seu lado, o aluno olha o seu lado, a família olha o seu lado e o do aluno, que é o que conhece, né? Então é importante que a gente olhe como família, né? Como família, como é que a gente percebe, Mara, se a gente deve insistir numa escola? Porque eu tô falando de quando já tem um problema, óbvio, né?
Sim.
Já tem uma situação de mau relacionamento, as notas já começaram a baixar, ou não tem problema de nota, mas tem desconforto todo dia, toda semana traz uma história, chora, e aí a família vai e fala com a escola tenta resolver, e a situação continua. Como é que a família deve se empoderar para tomar a melhor decisão, aquela que cabe para a sua família e para o seu filho?
De novo, né, Beverly, não temos a receita, né? O que a gente sabe é que, assim, a família percebe isso tudo que tu falaste, assim, que a criança não está feliz, que ela tem dificuldade de se organizar para ir para a escola, não está conseguindo estudar direito. A gente começa a perceber, né? Eu resumo isso, assim, acho que ele não está feliz, né, com o seu dia a dia na vida escolar. Então, eu acho que, sim, a família tem que começar, além de ir na escola, e as coisas tentarem se resolver num primeiro momento na escola, porque às vezes é alguma necessidade mais particular da criança, é importante sim que a família se dê conta e continue atenta, continue buscando isso. E eu acho, né, pela experiência e algumas situações já vividas no consultório também, que a gente tem que buscar novas alternativas, assim, quando a gente percebe que isso realmente é algo que está afetando, né, o desenvolvimento do aluno, eu acho que tem a necessidade da gente buscar alguma alternativa diferenciada. E aí a gente vai perceber como é que essa criança, esse jovem, né, está se portando diante disso.
Normalmente são reiteradas tentativas, né? A gente tem que começar a observar como as coisas vão andando, né? Numa primeira situação que a gente ou vai tirar, ou vai deixar, ou vai deixar passar. Eu tive hoje de manhã, eu coloquei no meu Facebook que ia tratar desse assunto, e algumas pessoas já trouxeram considerações, Mara. A Mara também teve um caso clínico que ela contou pra gente aqui em off, né? De um pré-adolescente que também tinha essa dúvida, né? Mantinha na escola, não mantinha. Mas eu vou priorizar aqui a Letícia, tá? A Letícia, ela trouxe uma coisa muito interessante pelo Facebook. Eu vou preservar o sobrenome dela porque não precisa, né? Ela me contou que ela tem uma menina. Hoje a menina tá já no segundo ano do ensino fundamental, mas ela começou desde antes, ainda na pré-escola, né? De uma escola particular grande em Caxias do Sul. No primeiro ano, ela foi para turno integral. E no turno integral, a grande dificuldade dela como mãe era que a criança não gostava dos lanches, do almoço da escola e era obrigada a comer. Era obrigada, então a palavra é essa, né? Ela foi, tentou conversar, tentou resolver, tentou levar comida, tentou de várias formas. E a criança comia e vomitava, Levou no médico, né, para ver se era um problema clínico. E o médico mandou procurar psiquiatra, mandou tomar Ritalina, aquela história toda. Resumindo a ópera, ela ficou mais um ano na escola. Hoje ela está no segundo ano alterada, mudou de escola. E o problema era porque ela não queria comer a comida que era forçada a comer. Ela queria comer o quanto ela queria comer. Então, não era uma questão de não gostei do cardápio. Queriam que comer, achavam que ela comia pouco, é isso. E a criança não queria comer mais. Então, a grande situação se deu ali. Isso acabou replicando no processo de aprendizado no escrever, demorou mais, porque ela se atrasava. Na hora do lanche, aquilo virava um problema de tarde também, né? Que ela estudava de tarde, de manhã, no turno integral. Resumindo a ópera, foram quase 2 anos, segundo a Letícia, perdidos. no processo educacional.
É, acho que loucura, que, né? É muito difícil de, pra gente como pai, né, como mãe, é muito difícil ouvir uma história assim, né? Primeiro porque a escola não tem esse papel de obrigar, né? A partir do momento que a mãe, né, a família vai até a escola e coloca a situação, que ela não precisa comer tanto ou que ela não tá confortável nessa situação, eu acho que a escola tem que acatar. Acho assim, tô sendo até um pouco rígida, né, mas eu acho que a escola não conhece tão bem essa criança como a mãe conhece, né? Então, poderia ter eliminado tanta dificuldade, né? Se tivesse tido um pouco mais de flexibilidade nessa questão. Eu até acho que sim, eles fazem um pouco de manha, né? Quando são crianças, não é tudo que gostam de comer, às vezes preferem o lanche da cantina ou preferem o refri, alguma coisa que não é tão saudável, mas é uma fase que vai passar também. Então, acho que sempre, né? Bom senso, tem que ter esse cuidado, assim, porque prejudicou, né?
Prejudicou.
A criança. Acabou indo pro médico, meu Deus, né? Não precisa.
E psiquiatra, inclusive,
psiquiatra,
né?
Pior ainda.
Tomando remédio pra uma coisa que ela nem tinha.
Agora, uma doença que ela não tem,
ela,
né?
Ela não tinha. Bom, enfim, a gente não tem detalhes aqui, deixei aqui o recado, tá, Letícia? Espero que tudo se resolva com a tua filhinha.
Com certeza.
O André também, pelo Messenger aqui, ele me mandou um recado dizendo o seguinte: o filho dele tem 11 anos, agora tem 11 anos, está no sexto ano do ensino fundamental 2, também em uma grande escola particular de Caxias do Sul. Ele diz que paga uma fortuna todos os meses para a escola, acredita no processo pedagógico da escola, não vê problema na escola, ele vê problema na clientela. Outras pessoas que frequentam a escola e que praticam bullying, o bullying é velado, não dá para levar para as autoridades da escola porque é tudo muito velado, é tudo muito não dito, é o dito que não é dito. Resumindo a ópera, o filho dele é um menino, ele começou a usar capuz. E aí foi orientado, né, foi chamado, o André foi chamado pelo SOI para dizer que quem usa muito capuz na escola é porque está querendo se esconder. E aquilo ficou meio assim na cabeça dele, o filho continua na escola, eles têm tentado resolver, mas ele percebe que o filho não está feliz.
É. E às vezes é só...
Isso de capuz na cabeça, é isso mesmo, cara?
É, eu acho que é só uma tentativa de dizer que não tá feliz, não tá contente com essa situação toda, assim, né? O capuz é um pouco reacionário, né? Assim,
porque toda gurizada que eu vejo na rua usa um pouco de capuz, né?
Mas não dentro da sala de aula, né, Beverly?
Entendi.
Essa é a dificuldade que a escola viu, né? Quer dizer, dentro da sala de aula, o uso do boné, o uso do capuz, normalmente não é bem visto, né? Não vejo muito problema, porque eu acho que as coisas estão mudando bastante, não é? Mas eu acho que o que preocupou foi o fato de que ele está realmente escondido, né, dentro do capuz. Ele não está gostando de alguma coisa e essa é a maneira dele de demonstrar. Eu até tive uma situação que me foi relatada no consultório, eu acho, que um rapaz passou a usar o capuz e aí a família foi chamada, né, por causa disso. E aí em casa, depois conversando com o pai, ele disse: pai, era só uma maneira de eu chamar atenção para algumas coisas que não estavam acontecendo. Eu não estava querendo ficar longe, eu não estava querendo, não queria afrontar ninguém, mas era uma maneira que eu tinha de demonstrar minha insatisfação com algumas coisas. E aí, né? A gente tem que poder dar abertura também para eles poderem se manifestar dessa maneira, né?
Agora, isso que o André falou me chama muita atenção, porque tem a ver com isso que a gente está falando, né, Mara? Por exemplo, a escola não era ruim. Ele disse: a escola não é problema da escola, que as coisas são veladas, não são ditas. E fica tudo meio... não tem muito como resolver. E aí ele se pergunta, né? Imagino que deva se perguntar: bom, mas se eu trocar dessa e mudar para outra, será que não vai ser igual? Então, como é que a família lida com... Porque a única coisa que você pode intervir é com o teu próprio filho, né?
Sim. É justamente a clientela, né? É isso que ele falou.
Ele falou, usou a palavra clientela, inclusive.
Exato. E a gente percebe isso, assim, ó, em todos os ambientes, de uma maneira geral, assim. Aquilo que a gente falou outro dia. As crianças estão adultizadas, né? As crianças já não são mais tão crianças. Com 13 anos elas vão à festa, com 13 anos elas têm comportamentos que a gente... não tinha, né? Que a gente não está acostumado a ver, né? Nos nossos filhos, digamos assim. Então, eu acho que isso é meio geral, assim. Não, a clientela é meio cruel, às vezes, meio que faz bullying mesmo. E aí o bullying é velado por quê? Porque é filho de alguém, que a escola não quer intervir, que a escola não quer se confrontar, enfim, né? Então, eu acho que talvez os pais tenham mais poder, né, de manifestar isso nos momentos em que eles são convidados a ir para a escola em grupo, né? Porque geralmente a gente conversa com os pais, né, dos nossos filhos. filhos, os pais dos colegas dos nossos filhos, a gente pode ter um acesso e poder levantar essas questões nas reuniões de pais, né? Eu recentemente fui numa reunião de escola em que uma mãe levantou e disse: olha, não adianta a gente querer modificar algumas coisas quando, na verdade, enquanto nós estamos conversando aqui, os nossos filhos estão gritando ali do lado e a gente não faz nada, né? Então é bem isso, assim, bem a clientela, é como a forma como os pais estão lidando com as situações dos filhos, assim. Respeito vem de casa, né? A educação vem de casa, na escola, de novo, na escola eles vão aprender matemática, vão aprender português e vão aprender, sim, né, algumas regras sociais que têm que ser mantidas, mas se os pais não assumem o seu papel... Uhum. Fica difícil para a escola modificar isso também.
É verdade. E quando decidir se é necessário um apoio, por exemplo, profissional, porque no caso do André aqui ficou claro, né, que eles perceberam que não é uma questão da escola, é como o filho está lidando com aquilo, né? Uhum. E que sim, é um problema social, as pessoas estão loucas mesmo, né?
Sim,
a gente
sim.
tem que reconhecer que o mundo não está. O mar não está para peixe. Não tá fácil para ninguém.
Para ninguém.
Inclusive na escola, né? Então a gente fica se perguntando: será que é a hora de dar um suporte, dar um apoio? Porque tem jovens que não querem, né? Não querem.
Não aceitam.
Não aceitam.
É. Então, mas eu acho que se o jovem não aceita e os pais estão com essa dificuldade, talvez eles possam buscar um apoio, né? Tanto no SOI da escola como fora da escola, mas é importante que eles tenham um suporte, né? Porque sempre que a gente está muito envolvido na situação, a gente não consegue ter uma boa decisão, né? A gente acaba se envolvendo muito emocionalmente e acaba não tendo certeza de que tomou a melhor decisão. Então, acho que sim, se o jovem não conversa com os pais para explicar o que está acontecendo e não consegue ir, né, para um apoio, para um atendimento, então sim, acho que os pais precisam buscar isso de alguma maneira.
Uma coisa que fica clara nessa entrevista, Mara, que a gente tem que validar com quem está escutando a gente aqui, é que não é fácil mesmo. Então, se você, pai ou mãe, né, tiver numa situação dessa e está vivendo um conflito, então se acalme, porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que realmente é uma situação difícil. Me parece que é isso,
difícil.
Né, Mara?
É difícil.
Primeiro, compreender. Estamos vivendo uma situação difícil. Sim. Levar em consideração que não é qualquer coisa que está acontecendo, é realmente algo difícil. Mas você me contou que teve uma situação que chegou até você, que sim, foi necessário fazer a troca, se pensou, sim. se passou por tudo isso, mas na hora de fazer a troca, veio coisas interessantes ali, né?
Exatamente. Foi, assim, vem de uma família onde as trocas foram necessárias ao longo do tempo, né? Porque é um menino que tinha algumas dificuldades de aprendizagem, por histórico mesmo, assim, embora tenha sido feito todo um trabalho, né, de neuropsicologia, para entender um pouco melhor a questão dos transtornos, né?
E aí era uma situação mais escolar, curricular.
Sim, sem dúvida, né? Uhum. Então, ele tinha algumas dificuldades de foco, de concentração, de atenção, e isso foi identificado logo cedo, assim, né? A escola já começou a exigir a questão do remédio, enfim, né? Então, a família tomou, né, as ações que eram necessárias naquele momento, mas muito criticada porque fazia trocas, né, de escola. Muito criticada, não, mas, quer dizer, o problema é da criança, não é da escola. A escola é boa. E a família concordava com isso. Realmente, a escola era boa, mas a criança não estava aprendendo, não estava indo em frente. Então, essas trocas se faziam necessárias. Aí, num determinado momento, foi para uma escola particular, já era escola particular, aí foi para uma outra escola que tinha uma proposta muito diferenciada, e aí foram anos de muita tranquilidade, assim. Eles ficaram felizes com a escola, né? Até o momento em que começaram a perceber de novo que havia alguma coisa que estava atrapalhando, né? E aí já tinha entrado esse processo de medicação, e a criança não queria, não aceitava, então começou assim, ficar muito difícil o relacionamento da família com a escola. E aí então foi necessário começar a se pensar em alguma mudança, né? E aí a gente pensou junto e acabou fazendo essa troca, né? E o que se observa, essa troca foi feita recentemente, o que se observa, assim, é que o jovem é outro, né? Na verdade, assim, ele precisava fazer essa mudança.
Foi melhor.
Extremamente melhor.
Assim. Apesar de difícil, a decisão foi acertada.
Foi acertada e foi, a gente tá de olho, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, a princípio, o relato é de que as coisas estão muito, muito tranquilas, assim, a postura até do adolescente mudou. A gente percebe isso conversando com ele, assim.
Que coisa boa. Mara, tem uma questão que a gente acabou não falando e é importante, né? Por exemplo, a gente ouve falar que a escola particular, de uma forma geral, né? A gente não quer aqui categorizar, mas de uma forma geral, é muito mais instrumentalizada, tem mais recursos, tem professores extremamente qualificados, né? Ou com mestrado, às vezes, ou até com graduações, enfim. E que a escola está melhor preparada para a questão técnica. Porém, na questão disciplinar, na questão social, na questão emocional, muitas vezes fica aquém da escola pública, que parece que se instrumentalizou mais para esses conflitos. E eu queria te perguntar, o que que tem de verdade, o que que tem de mentira, e como nós pais devemos encarar essa questão? Ah, é assim, é assado, a gente não sabe, na verdade, como é que é, né?
Eu acho que tem uma questão meio ideológica, assim, né? Que a gente tem uma predisposição, né, a entender a escola particular desta maneira, eu acho, né? Mas eu já fui professora, né, de escola particular, e já lecionei no estágio numa escola pública. E eu não consigo mostrar uma outra forma de dar aula, porque o lugar é diferente, né? Então, o que que eu estou dizendo? Que os professores que trabalham na rede pública também trabalham na rede particular. E eles são o mesmo, né? Eles vão para a sala de aula e eles têm o mesmo processo, eles trabalham da mesma forma. A remuneração é diferente? Sim. Mas isso não faz com que eu mude a minha postura. Se essa é a minha missão, se essa é a minha vocação, eu vou lá e vou fazer o meu melhor,
né? É mais mito do que verdade, na tua opinião?
Eu acredito que seja mais mito do que verdade. Acho que a questão de ter mais condições, um data show, de ter uma sala mais com ar-condicionado, essas questões... Sim, né? É inegável que elas existem, mas eu acho que, assim, na questão do trato, eu acho que não pode ser muito diferente, assim, não deveria, pelo menos, né?
Então... Tá certo. Mara, para quem escutou e, de repente, está vivendo uma situação parecida, já vem alguns anos com esses conflitos, qual a dica que você dá? Porque o que a gente quer como pai, como mãe, é ver nossos filhos felizes, né?
Exatamente.
Claro, aprendendo, se desenvolvendo, mas... sobretudo felizes. Quando tem sofrimento, coisa e tal, o que que a gente deve fazer?
É, depois do contato com a escola, que a gente já comentou que é importante, saber como é que os nossos filhos funcionam, né, na escola, eu acho que daí, assim, é ir juntando dados, né? Assim, meio que colocar na balança mesmo. Ah, ele gosta disso, mas ele não gosta. E aí, tomando uma decisão de trocar. O que que eu penso, né? A gente até conversou sobre isso um pouquinho antes. Se lá na frente a gente percebe que isso não funcionou, que essa troca não era o ideal, nada impede que a gente retome algumas coisas. Então, é isso que eu acho que assusta um pouco, porque até a Letícia comentou que foram 2 anos perdidos. Não, eu acho que não é perdido, né? Eu acho que são anos em que tanto a criança como a mãe, como a família aprendeu muito, né? E sabe o que que quer para si e o que que não quer mais para si. Então, eu acho que daqui para frente isso vai se modificar, quer dizer, ela vai ficar muito mais atenta a alguns sinais, e a criança também vai demonstrar isso um pouco mais, porque ela sabe que ela pode mudar, que ela pode buscar um lugar onde ela se sinta melhor, mais confortável, né?
Resumindo a ópera, daí pra gente dizer, então, que deste assunto que nós falamos é, entenda a família que sim, é uma situação difícil, e se culpe menos, tente se perdoar pelas coisas que vão acontecendo.
Sempre.
Porque todo mundo tenta fazer o melhor, né,
Mara? Sempre. Eu acho que ninguém faz uma troca importante como essa, de uma escola, porque no caso que eu comentei, uma escola particular para uma escola do município, né? E perceber, assim, que a criança está tão feliz, isso é muito gratificante, né? Então, que bom que esse casal acertou, né? Mas poderia não ter acertado, poderia a criança não se sentir bem, poderia... E aí teria que retomar algumas coisas, né? Então, eu acho que é isso, é menos culpa, assim, tem mais... A coisa tem que ser mais leve, mais tranquila, né? Embora seja difícil.
Gostei muito dessa dica que você deu também de falar com outros pais, né? A gente conversa, às vezes, com os pais, os colegas, por N fatores, talvez abrir um pouquinho o coração, que a gente, às vezes, tem vergonha, né? Porque tem que reconhecer que, muitas vezes, quando se fala do fracasso, entre aspas, que não é fracasso, né, mas eu estou usando uma palavra que as pessoas costumam usar, o fracasso do seu filho num lugar, parece que é o fracasso da própria família. Não é fracasso de ninguém. É apenas uma situação que vai passar, né?
Que vai passar e que todo mundo vai aprender com ela, né? Infelizmente, não tem crescimento sem sofrimento, né? Então, a gente sabe que é assim, né? Para as crianças é um pouco diferente, porque lhes falta experiência de vida, né? Mas a gente que enxerga, às vezes, quer economizar os filhos de darem com a cabeça na parede, e às vezes eles precisam. precisam fazer isso de alguma forma para eles poderem também se empoderar das suas coisas e poder discutir os seus assuntos no nível que a gente consiga daí trabalhar com eles.
Né? Olha que bom, né? Já gostei, porque até eu que já não estava no assunto aqui me senti mais tranquila. É bom, né? Quando a gente fala, parece que cura, né, Mari? Parece que cura.
Sim, tira de dentro de si, né? De alguma forma.
Que bom. Que bom mesmo. Para quem quiser conhecer ou buscar até essa orientação com a Mari, que acompanha alguns casos assim também, tem uma certa experiência com isso. Mari, deixa de novo aí teu contato, a forma de contato e os teus canais nas redes sociais.
Sim. No WhatsApp, então, o telefone é 98403-5767, código de área 54. E o meu endereço é Rua Duque de Caxias, 2118, bem próximo do Hospital Vervi.
Tá certo. Mara, obrigada pela presença, viu?
Obrigada eu.
Ok, a gente vai fechando aqui, encerrando a nossa live também. Muito, muito obrigada para quem acompanhou conosco aqui essa transmissão pelo Facebook. Valeu pela sua companhia. Daqui um pouquinho, a gente logo depois do intervalo volta com o quadro Só Música. Portanto, fique conosco aqui na programação da tua Rádio São Francisco. É o programa Temática.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.